Então, semana passada, nós estávamos vendo a continuação da viagem do Yaakov. Depois da história de Shechem, depois da história que a Dinah foi raptada, nós vimos que o Yaakov recebeu uma ordem de Deus para ele ir para Beitel e lá para você fazer um altar. Afinal de contas, você, Yaakov, quando saiu de casa há 22 anos atrás para fugir do Esav, você passou por esse lugar e nesse lugar você teve um sonho, o famoso sonho da escada, dos anjos subindo e descendo. E lá você fez uma promessa. Você fez uma promessa para Deus que se Deus vai te ajudar nesse caminho, nesse longo caminho que você tem pela frente, você vai ter pão para comer, roupa para vestir e vai voltar em paz. Então você vai passar por aqui e você vai tirar o dízimo e tudo aquilo que você recebeu ao longo desse longo trajeto. E aí o Yaakov mandou os seus filhos tirarem tudo que é tipo de idolatrias que eles tinham confiscado na cidade de Shechem. Por mais que antes deles pegarem, eles falaram para o pessoal de Shechem anular essas idolatrias. Mas o Yaakov não queria ficar com nada dessas coisas. E aí eles enterraram todos esses ídolos. E eles continuaram viajando e chegaram finalmente nesse lugar, um lugar que chamava Beitel. E lá o Yaakov construiu um altar. E a Torá terminou contando que a Devorá, que era a ama de leite da mãe de Yaakov, da Rivka, faleceu. Então nós terminamos a aula praticamente comentando bastante sobre isso, que essa Dvorá aparece justo aqui, porque que ela justo aparece aqui, e discutimos e contamos a história do Hatam Sofer, que falou sobre o falecimento do seu sogro também, Rabbi Akiva Eiger. Depois disso, a Torá conta o seguinte: Vayera Elohim el Yaakov. Deus apareceu para o Yaakov. Od, mais uma vez. Ele acabou de falar com ele pouco tempo atrás. Bevom em Padan Aram, quando Yaakov estava retornando de Padan Aram, da casa do Lavan. Vayivarechoto e abençoou-o. Deus abençoou Yaakov por vários motivos. Em primeiro lugar, nós comentamos semana passada que ao mesmo tempo que faleceu a Dvorá, a ama de leite da sua mãe Rivka, que estava com ele agora aqui, que foi buscar ele em Padan Aram, mandada pela sua mãe, ao mesmo tempo faleceu a Rivka em Hebron. Então Yaakov foi embora de casa e nunca mais voltou a ver a sua mãe. Então Deus aparece para o Yaakov e abençoou-o, consolando ele. Um dos lugares que nós vemos que Hashem consola os enlutados. Mais uma coisa. Hashem veio abençoar o Yaakov. Olha, eu te mandei você ir para Beitel e cumprir a sua promessa. Você fez isso. Então, parabéns. E além disso, o fato de Yaakov não querer aproveitar daquelas idolatrias que eles confiscaram na cidade de Shechem, por mais que elas foram anuladas e ele não teria nenhum problema de ter proveito delas, Deus apareceu para Jacob e falou: olha, gostei muito do seu comportamento, você não quer nem aproveitar disso, por mais que já não tem problema pela lei de aproveitar dessas idolatrias, que não são mais idolatrias, mesmo assim, você não quer aproveitar de uma coisa que já foi idolatria. Vayomer lo Elohim, e Deus falou para o Jacob, Shimcha Yaakov, o seu nome Yaakov, lo yikare Shimcha od Yaakov, o seu nome não vai mais ser apenas Yaakov, kim Yisrael yeshemecha, mas sim o seu nome vai ser Yisrael. Vayikra et shemo Yisrael, ele chamou o seu nome de Yisrael. Aqui nós temos uma mudança parcial, vamos dizer assim. Existe uma diferença entre Abraham e Yaakov. Abraham, nós vimos que no início se chamava Avram, e Deus acrescentou uma letra ao seu nome, passando a se chamar Avraham. E lá Hashem fala que a partir de agora não vão mais te chamar de Avram, acabou. Avram não é mais seu nome. A partir de agora o seu nome é Avraham. Por conseguinte, é proibido chamar ele de Avram. Acabou. Não é mais o nome dele. A partir de agora o nome dele é apenas Avraham. Com Yaakov é um pouco diferente. Com Yaakov, o nome dele continua sendo Yaakov, mas além de Yaakov, ele também se chama Israel. E a partir desse momento, a nação que vai sair de Yaakov passa a levar esse novo nome de Yaakov. O nosso povo é chamado na Torá praticamente sempre de Bnei Israel, filhos de Israel. Esse é o nosso nome. A partir desse momento é que mudou. Mudou o nome de Yaakov. E aí é verdade que os comentaristas falam bastante sobre isso. Em primeiro lugar, a gente já viu que nós já vimos esse nome Israel antes. Quando foi? Não faz muito tempo. Teve a luta do anjo do Esav com Yaakov, antes do encontro com Esav. E naquele dia, o Yaakov falou para o anjo: eu não vou te deixar embora enquanto você não vai me abençoar. E aí o anjo revelou para ele um segredo. O anjo contou para o Yaakov: ó, ainda não, mas daqui a pouco Deus vai mudar o seu nome. Por quê? Porque você lutou contra um anjo. Você tem um certo poder. Você tem um status que vai te dar um nome especial. Você vai passar a se chamar Israel de Sar, ministro, ministro de Deus. Mas lá foi só o anjo contando um segredo para o Yaakov. Você vai ter um nome a mais daqui a pouco, ainda não. Aqui é o momento que Deus está comunicando a Yaakov que de fato ele tem mais um nome. E, de uma forma geral, o nome Yaakov, que vem da palavra Eker, calcanhar, representa o Yaakov em exílio, representa o Yaakov sendo pisoteado pelos outros, e Israel representa quando o nosso povo está por cima, quando nós temos dignidade, quando nós somos respeitados, e obviamente quando nós representamos a existência de Deus. Nós somos bons embaixadores de Hashem. Fala. porque dele. Também, mas não apenas. É verdade que o nome Israel é um nome mais para o povo, mas não apenas. Nós vamos ver a partir de agora diversas vezes Jacob sendo chamado de Israel.
Mas ele morre com
Jacob. O que quer dizer ele morre com Jacob? Ele morre com Jacob e Israel. As duas coisas. Nós vamos ver diversas vezes o nome aparecendo, uma vez chamado de Jacob, uma vez de Israel. Os comentaristas até falam que é justamente esse ponto. Quando representa o Jacob mais pisoteado, sofrido, ou o Jacob por cima? Exatamente. Agora, existe um ponto muito interessante, já que estamos falando sobre o nome Israel. Como? Onde? Está escrito Jacob, que eu saiba. Mas também não quer dizer nada. A plaquinha que tem lá é bem moderna. Se nós estamos falando sobre o nome Israel, esse nome Israel é de fato algo muito elevado. É algo que dá um status tão grande que os povos do mundo sempre evitaram nos chamar de Israel. Eles não querem. Pelo contrário, muitos povos tentaram roubar esse nome. O que aconteceu? Aconteceu que uma das formas mais comuns de se chamar o nosso povo, por aí afora, é de hebreus. Só que não é o nome do nosso povo. Pela Torá, raramente aparece a palavra ivri como nosso povo. De uma forma geral, o nosso povo é chamado de Israel. Mas os povos do mundo não suportam ter que chamar o nosso povo com um nome especial. E por isso eles acabaram adotando o nome hebreu. Mais fácil. E muitas religiões que surgiram depois acabaram tentando pegar esse título para eles. Então isso é só para a gente ter uma ideia que inclusive os povos do mundo consideram esse nome algo que dá um status. Então alguns querem roubar isso para eles e outros querem que nós não sejamos chamados assim. Senão parece que dá um status para esse povo. Não queremos. Chama eles de hebreus que é melhor. Vayomer lo Elokim. Deus falou para o Jacob: Ani kel Shakai, eu sou Deus que tem a possibilidade de abençoar. Tere urve, se frutifique e se multiplique. Goi ukehal goyim yemimeka. Um povo e uma comunidade de povos vai sair de você. O melachim mechalatzecha yetzeu. E também dos seus descendentes vão sair reis. O que Deus está comunicando a Jacob nesse momento? Então tem dois pontos que Hashem está comunicando a Jacob nesse momento. O primeiro deles é que você, Jacob, tem até o momento quantos filhos? 11. Você vai ter ainda mais um goi. Você ainda vai ter mais um povinho. Uma vez que cada um deles vai dar uma tribo. Hashem chama cada tribo como se fosse um pequeno povo. Você ainda vai ter mais um povinho saindo de você. Binyamin. Ainda vai nascer um 12º filho. E uma comunidade de povos significa que ainda vai ter depois mais dois. Ops, onde vão ter mais dois? Hashem já está comunicando o Yaakov que futuramente um dos seus filhos vai gerar duas tribos, que é o Yosef. Yosef vai ter dois filhos e esses dois filhos vão virar tribos do nosso povo. Isso vai fazer diferença para acampamento no deserto quando eles saírem do Egito, que cada tribo acampava no seu canto. Isso vai fazer diferença quando chegarem na terra de Israel, que a terra vai ser dividida em vários estados, onde cada tribo fica num estado. Isso vai fazer diferença para bandeiras. Cada tribo tinha uma bandeira específica. Efraim e Menashe vão ter também a sua bandeira. Então, esse é o primeiro ponto que Hashem está comunicando o Yaakov. E mais um ponto, Melachim melacharatzecha yetzeu. Vão sair reis da sua descendência. O que Deus está comunicando é que desse filho que ainda vai nascer, Binyamin, vão sair reis. Por exemplo, o rei Saul era descendente de Binyamin. Um outro ponto que Hashem está transmitindo para o Yaakov nesse momento é o seguinte. Esse povo que vai sair de você, de uma forma geral, todos os seus descendentes, Belém, Israel, filhos de Israel, vão ser uma nação. Essa nação vai ser um goi, um povo, e ao mesmo tempo vai ser uma comunidade de povos. O que significa isso? Isso significa que, voltado para fora, para o exterior, vocês vão ser um povo unido. O mundo inteiro vai olhar, tem ali um povo. Agora, vocês precisam ser Israel. Israel significa, como nós falamos, os representantes de Hashem, os ministros de Deus, os embaixadores de Deus na Terra. Vocês precisam revelar para a humanidade o poder de Deus. E justamente por isso, uma vez que vocês têm que revelar para todos a existência de Deus no mundo e o poder de Deus no mundo, o domínio de Deus, vocês não podem ser um povo que representa apenas um tipo de vida. Vocês não podem ser um povo que representa um tipo específico de sociedade. E sim, vocês precisam representar todos os tipos de sociedades para mostrar para a humanidade que a divindade paira em qualquer tipo de sociedade, contanto que seja uma sociedade que se comporte de acordo com aquilo que Deus exige. E por isso, o seu povo vai ser um povo de Kehar Goim, uma comunidade de pequenos povos. Cada tribo vai representar algo específico, algo diferente. Então você vai ter aquela comunidade, aquela tribo que representa a tribo do exército, a tribo que batalha. Você vai ter aquela que vai representar os negócios, os negociantes. Você vai ter aqueles que vão representar o trabalho agrícola. Você vai ter aquele que vai representar os professores. E assim por diante. Cada tribo tinha alguma coisa específica daquela tribo. E dessa forma você vai demonstrar e provar para a humanidade que santificar o nome de Deus é possível em qualquer campo, em qualquer área da vida. E nós temos que santificar Deus em qualquer área que nós estamos. E por isso que Hashem fala para eles, para o Yaakov: vocês, descendentes de Yaakov, vão ser goi, uma nação só, é um povo só, unidos com a mesma Torá, unidos com o Beit HaMikdash, unidos com o ideal. Mas por outro lado, dentro desse um povo, tem como se fosse vários povinhos. Cada um representa uma outra área específica, um outro campo, um outro tipo de sociedade. E em todos eles você pode demonstrar o Israel. Em todos eles você pode mostrar para todos que santificar o nome de Deus, tanto faz em que área você está. Você consegue santificar o nome de Deus. Continua Deus falando: Ve'et ha'aretz, e a terra, Asher natati le'Avraham u'Yitzhak, a terra que eu dei para Abraham e Yitzhak, lecha etenena, a você eu estou dando. Uzaracha acharecha etenet ha'aretz, e para descendência futura eu vou dar a terra. Ou seja, aquela terra que eu dei para Abraham e Yitzhak, Yitzhak teria dois herdeiros. Yitzhak tem Yaakov e tem Esav. Estou comunicando que a herança dessa terra, do Yitzhak, vai para Yaakov. Você é o herdeiro. E é interessante essa aparente repetição. Está escrito duas vezes sobre terra. E a terra que eu dei para Abraham e Yitzhak, estou dando a você, e a sua descendência futura vou dar a terra. Por que que a Torá repete? O Sforno diz que aqui tem um comunicado futuro. Fora isso que eu estou dando para você, a terra de Israel, a terra que eu prometi para Abraham e Yitzhak, eu estou dando para você. No futuro, não só essa terra vai ser sua, mas toda a terra vai ser dos seus descendentes. Interessante que existe um midrash que conta para nós. Atid Eretz Yisrael leitpashet bechol haolam kulo. Que no futuro, a terra de Israel vai se espalhar por toda a terra. A santidade que hoje em dia tem a terra de Israel vai passar para o mundo inteiro. E a santidade de Yerushalayim vai se espalhar por toda a terra de Israel. Quer dizer, tudo vai receber um upgrade. Então talvez é isso que a Torá aqui está se referindo, em dizer que para os seus descendentes vai ser dada toda a terra. A terra de Israel vai se espalhar por toda a terra. Vayal me'alav Elohim. E Deus subiu de cima dele, dele Yaakov, b'makom asher diber ito, no lugar onde ele estava falando com ele. É interessante isso. Mas vamos continuar mais um pouco e a gente volta. Tem uma coisa muito interessante, mas tem que ver a continuação. Vayatsev Yaakov Matzeva. Yaakov ergueu um monumento. Bamakom Asher Diber Ito. No lugar onde Deus falou com ele. Matzevet Aven. Um monumento, uma pedra. Vayasech Aleha Nesech. E ele jorrou sobre ela. Vayitzok Aleha Shamen. E colocou sobre ela também óleo. Óleo, sempre que fala-se óleo, é azeite, né? O que significa que ele jorrou, o que ele jorrou sobre essa pedra? Aqui a Torá não está falando claro o que foi que ele jorrou. Mas existem, fora o óleo que ele jorrou aqui, existem dois outros líquidos que se jorra sobre um altar. O vinho e a água. E o Yaakov já fez isso quando ele estava indo, quando ele estava fugindo, ele sim fez isso. Qual o significado disso? O vinho representa a alegria. Assim está escrito nos Salmos, que o vinho alegra o coração do homem, o vinho representa a alegria do homem. Quando nós derramamos vinho para Hashem, nós estamos querendo demonstrar que a nossa alegria vem de Deus. Quando nós jorramos água sobre o altar, nós estamos demonstrando e representando que até as necessidades básicas que nós temos vêm de Deus. Tudo vem de Deus. O óleo representa duas coisas. Primeiro, o óleo não se mistura com os demais líquidos. Então, o óleo representa algo que está separado das demais coisas. E, portanto, o óleo representa uma forma de consagrar algo. Por isso, os reis eram ungidos com óleo. O Kohen Gadol era ungido com óleo. É uma forma de demonstrar que você está separado. Você está consagrado. E outro ponto, o óleo representa saúde e paz. E quando você jorra isso sobre um esbeja, sobre o altar, você está demonstrando que você reconhece que a saúde e a paz vêm de Deus. Vayikra Yaakov et shem hamakom asher diber ito sham Elokim beit kel. O Yaakov chamou o nome do lugar onde Deus falou com ele de Beit Kel. E aqui os comentaristas perguntam, peraí, Yaakov está viajando, ele foi para um lugar chamado Beit El, ele saiu de lá, ele seguiu viagem, aí Hashem apareceu para ele, falou para ele tudo que nós vimos agora, que o nome dele vai ter outro nome, e que ele vai ter povos saindo dele, e que a terra vai ser dele, e aí ele ergue um monumento, e ele chama o nome do lugar de Beit El. Acabou de sair de lá. Tem dois lugares com o mesmo nome? Esse lugar não é o mesmo lugar. São dois lugares. Dois lugares que o Yaakov chama casa de Deus. Por que isso? Porque, na verdade, o que o Yaakov está querendo mostrar para nós é que a presença divina não depende de um específico lugar. A presença divina depende de nós. Se a pessoa merece, a divindade vai pairar onde quer que essa pessoa esteja. A pessoa é que atrai a presença divina mais forte ao lugar. Tanto é, agora sim, voltando lá para trás, que a Torá falou antes, Vayal me'alav Elohim. Deus saiu de cima, Deus subiu de cima do Yaakov, no lugar onde ele estava falando com ele. Deus saiu de cima de Yaakov, ou seja, o que causa a presença mais forte de Deus em um específico lugar não é o lugar, e sim as pessoas que estão naquele lugar. Se a pessoa merece, se a pessoa faz o que deve fazer para atrair uma força divina mais forte para o lugar, então ele vai adquirir isso. Esse é um primeiro motivo por que Jacob chama o nome desse lugar de casa de Deus. Porque onde quer que você vai, e você faz do lugar uma morada para Hashem, aquele lugar se transforma na casa de Deus. Então não precisa ser um lugar só que se chama casa de Deus. Cada lugar pode ser uma casa de Deus. E nós vemos isso, o quanto os nossos livros falam que a nossa casa é considerada um pequeno templo. Se na nossa casa nós colocamos livros de Torá, se na nossa casa nós estudamos Torá, se na nossa casa nós guardamos Shabbat, se na nossa casa nós comemos kasher, se na nossa casa nós fazemos todas as demais mitzvot que tem na Torá, então nós estamos atraindo Deus para esse lugar. Então esse lugar é uma casa de Deus. Uma outra observação interessante que diz o Gaon de Vilna, nós lemos o versículo da seguinte forma. O Yaakov chamou o nome do lugar Asher Diber Ito Sham Elohim, que falou com ele lá Deus, Beit Kel, casa de Deus. Diz o Gaon de Vilna, você colocou a vírgula entre Deus e casa de Deus. No lugar onde falou com ele Deus, vírgula, casa de Deus. Diz o Gaon de Vilna, não. Coloca a vírgula antes. E leia o versículo da seguinte forma. Yaakov chamou o nome do lugar onde falou com ele, vírgula. Falou com ele, estava falando de Deus, então só pode ser Deus que falou com ele. Ele chamou o nome do lugar Elohim Beit Kel, Deus, casa de Deus. E nós vimos algo similar semana passada. Um outro lugar que o Yaakov estava, que ele chamou o nome do lugar de Kel Beit Kel. Então diz o Gaon de Vilna que na verdade cada lugar o Yaakov dava uma variação do mesmo tema, mas eles não têm o mesmo nome. Um lugar chamava Beit Kel, outro lugar chamava Kel Beit Kel, outro lugar chamava Elohim Beit Kel. São nomes diferentes dos lugares. A intenção é sempre a mesma. Então, o que nós falamos antes, óbvio que é válido. Sempre o Yaakov está querendo demonstrar que o lugar onde você constrói uma moradia para Deus é uma casa de Deus. Mas o Yaakov não foi dando o mesmo nome para todos os lugares, vai ficar confuso. Cada lugar ele deu um nome diferente, uma variação. Foi isso, um Beit Kel. E eles viajaram desse novo Beit Kel que Yaakov chamou. Vaihi od kivrat haaretz lavo Efrata. E faltava mais um pouquinho para chegar no lugar chamado Efrat. Vateled Rachel, e a Rachel deu à luz, vatekash belidetá. E ela teve dificuldade nesse parto. Continua a Torá dizendo, Vaihi vehakshotah belidetá. E foi quando a Rachel teve essa dificuldade no parto. Daqui a pouco nós vamos fazer um comentário qual foi a dificuldade. Vatomer la hameyaledet, e disse para ela a parteira, al tirei, não tenha medo. Ki gam ze lach ben, porque esse também vai ser para você um filho. Qual foi a preocupação da Rachel? Esse também vai ser um filho para você. Bom, primeiro que ela não sabe exatamente o que está nascendo. Segundo, o Midrash conta, e nós já mencionamos isso uma vez, que com cada um dos filhos do Yaakov, nascia sempre uma gêmea. Todos os filhos nasceram com uma gêmea. Yosef não nasceu com ninguém. A Diná também não. Esses foram filhos únicos, sozinhos. Binyamin nasceu com duas meninas. Quer dizer que Arachel tinha dois filhos e duas filhas. Um filho que nasceu sozinho e depois trigêmeos nasceram duas meninas e um menino. Agora, você imagina o seguinte. Arachel está com dificuldades no parto. Arachel estava doida para ter as últimas tribos que sobraram. Jacob já tinha 10 filhos. Arachel teve finalmente o 11º. Sobrou um para 12. Arachel quer que esse um seja dela. E ela está lá, dando à luz, nasce uma menina. Ops, nasceu uma menina. Será que eu vou ter o último das 12 tribos? Nasce mais uma menina. A situação já está preocupante. Será que ela vai ter um menino ou vai ter um menino? E por isso, quando está nascendo um menino, a parteira fala para ela, não se preocupe. Se estava preocupada, se queria ter mais um menino, não se preocupe, está aí. Que Gazelarben, esse daqui também é um filho, você também está tendo um filho. Sim. Como assim? Isso, Yosef trocou com a Diná, é os únicos. Sim? Vaihi betzet nashah kimeta. Diz a Torá, e foi quando a sua alma estava partindo, pois ela faleceu. Vatikra Shemo Ben Oni. E ela chamou o seu filho, quer dizer, ainda deu tempo dela dar o nome, e ela faleceu. Ela chamou o nome do seu filho Ben Oni, filho do meu sofrimento. Aviv, mas o seu pai não quis dar um nome assim tão forte. E o seu pai chamou Karalo Binyamin. Seu pai chamou o seu filho de Binyamin. E já daqui a pouco vamos falar o que vem a ser esse nome. Vatamot Rachel, e Rachel faleceu. Vatikaver Bederech Efrata. E ela foi enterrada no caminho para Efrat, que é Ribeit Lachem, que é Beit Lechem, como chamam aí no Brasil, Belém. Ela faleceu, então, muito próximo. Não era ainda Beit Lechem, não era ainda Efrat, era quase. Faltava pouco para chegar lá, ela faleceu no parto. Vayatzev Yaakov Matzeva al Kevurata. Yaakov ergueu uma lápide sobre o seu túmulo. Himatzevet Kevurat Rachel ad Hayom. Que é a lápide do túmulo da Rachel até os dias de hoje. Então, antes de mais nada, Rachel então foi enterrada no que hoje é conhecido como Kever Rachel, túmulo de Rachel, que fica hoje em dia dentro da cidade. Mas hoje fica dentro da cidade, porque a cidade abraçou o lugar. No passado, esse lugar era completamente fora da cidade. Onde isso fica? Isso fica em Beit Lehem. Beit Lehem é uma cidadezinha ao sul de Jerusalém, que hoje em dia Jerusalém já chega até lá. Então você pega uma avenidona que tem aqui em Jerusalém, você vai descendo, descendo, descendo em direção ao sul, e finalmente você chega no Kever Rachel. Você nem sai da cidade praticamente. Lá no final tem um pedaço que já não tem muita casa, mas praticamente você está dentro da cidade. Agora, aquela imagem que é famosa do Kever Rachel, aquela construção, não é isso que estamos nos referindo aqui quando diz que é o túmulo da Rachel, a lápide da Rachel. Não é isso que o Yaakov construiu. Isso aí foi construído bem depois. A lápide dela é a lápide dela, uma pedra que está em cima do túmulo dela. Bom, antes de mais nada, o Rav Schwab tem um comentário muito interessante. Ele observa que no meio do parto, quando está nascendo, como a Torá fala, que ela estava com dificuldade de dar à luz, e aí a parteira falou para ela: não se preocupe, é um menino. Se ainda não nasceu, como é que você sabe o que, que é? Como é que você fala que é um menino? Diz o Rav Schwab que a dificuldade do nascimento da Rachel, do parto da Rachel, foi que a criança, em vez de nascer com a cabeça saindo primeiro, nasceu com os pés saindo primeiro. É um dos partos mais complicados que tem. E que geralmente é um parto que, na maioria das vezes, ou sacrifica a criança ou a mãe. Então, geralmente, quando acontece isso, faz cesárea, alguma coisa do gênero. Aqui, ele nasceu desse jeito. Então, por isso diz o Rav Schwab, que ainda não tinha nascido completamente, mas como os pés já estavam fora, ela já sabia que era um menino. E essa foi a dificuldade do parto da Rachel, que acabou, infelizmente, fazendo com que a Rachel falecesse. Então, quando a Rachel viu que ela está nas últimas, ela chamou o nome do seu filho, o filho do meu sofrimento. Quer dizer, acabou, eu já fui. Ele vai ficar aí sozinho. Mas o seu pai, o Yaakov, não quis dar um nome assim forte. E chamou o nome do seu filho Benjamim. Benjamim. O que significa Benjamim? Filho da direita ou filho dos dias. Filho da direita, porque os pontos cardeais pela Torá, o centro, a frente, é sempre o leste. E por conseguinte, se a frente é o leste, então a direita é o sul. E a esquerda é o norte. Por isso, às vezes aparece na Torá como direita, e está se referindo ao lado sul. Como a terra de Israel, em relação a onde eles estavam até agora, é ao sul. E o Benjamim foi o único filho do Yaakov que nasceu na terra de Israel. Ele chamou o nome do seu filho, o filho do sul. O filho que nasceu, o sulista. O filho que nasceu na terra de Israel. Ou ainda, Benjamim também pode ser de filho dos dias. O Yaakov já estava com uma idade mais avançada aqui. Foi o filho que nasceu na velhice dele. Como se os outros não fossem velhice, mas foi mais cedo. Esse daqui foi o último filho dele. Por isso ele chamou, era um temporão na verdade, por isso ele chamou ele do filho da sua idade. Entre os descendentes de Beniamim que está nascendo agora, falamos antes que tem o rei Saul, e tem outras duas pessoas que são muito famosas e que está chegando à época deles, que é Mordecai e Esther. Mordecai e Esther eram também da tribo de Beniamim, eram descendentes de Beniamim. E você vê que é interessante que eles são, o Mordecai é chamado na Megilá de Ishiemini. Yemini é justamente referente a Beniamim. O que aconteceu com Arachel? Dizem nossos sábios que o momento do parto é um momento crítico. Por quê? Porque é um momento que tem os seus perigos. E sempre que a pessoa está em um momento de algum tipo de perigo, e a pessoa precisa ser salva daquele perigo, lá em cima no céu é levantada a pasta das últimas coisas que a pessoa anda fazendo. Isso nós vemos diversas vezes. Se você der mais para frente, a gente vai ver também sobre o Beniamim, por exemplo, já que estamos falando do Beniamim, o próprio Beniamim. Bem mais para frente, quando o Yosef já estava no Egito e já era vice-rei, etc, etc. E os irmãos estão indo lá para comprar comida, porque tem fome. Eles ainda não reconheceram o Yosef, mas o Yosef sim reconheceu eles. O Yosef manda trazer o irmão mais novo deles, Beniamim. E aí, quando os irmãos chegam em casa e falam para o Jacob, ó, o cara lá do Egito mandou trazer o nosso irmão mais novo. Aí o Jacob fala, não. Eu não vou mandar o filho mais novo, coisa nenhuma, porque vocês vão levar ele e pode acontecer uma tragédia com ele no caminho. Pergunta aos nossos sábios, como assim vai acontecer uma tragédia no caminho, porque em casa não pode acontecer também? O que adianta você ficar guardando ele em casa? Não pode acontecer nada com ele em casa? E na rua assim? Qual é o teu problema? Dizem nossos sábios, Satan mekatreg bishata sakana. O Satan começa a fazer delações sobre a pessoa quando a pessoa está em perigo. Quer dizer assim, num status normal, que a pessoa não está correndo algum perigo específico, então, o Satã não tem tanta força. Mas, quando a pessoa já está num momento de perigo, ele precisa de algum mérito para salvar ele. Precisa de algum mérito para manter ele longe do perigo. Aí, nesse momento, o Satã aproveita. Fala, agora sim eu pego essa pessoa. E aí o Satã vai perante Deus e fala, ó Deus, tá vendo aquele sujeito ali? Está passando numa ponte bamba. Então, você lembra o que ele fez ontem? Você lembra o que ele fez anteontem? Você lembra o que ele fez mês passado? Então, a pessoa passa por um certo julgamento momentâneo para ver se ele passa a ponte ou a ponte cai. Por isso, Jacob lá diz que o Beniamim em casa não está em perigo. Isso não está em perigo. Pode acontecer. Mas o Satã não tem tanta força para querer alguma coisa dele. Mas se ele estiver na estrada, no caminho, que é perigoso, aí vai saber o que, que o Satã pode aprontar para o meu filho. Sim. Como? Sim, lógico. A gente mencionou já algumas vezes. Os anjos que a pessoa cria quando ele faz mitzvot são aqueles que protegem ele. Sim, sim, sim. Tá, não se preocupa. Escuta, são anjos. São todos anjos. Todos os anjos têm direito de dar opinião. E tem os anjos que procuram lado positivo e não olham muito para o outro lado. E tem os anjos que estão olhando mais para o outro lado do que para o lado positivo. As mitzvot criam anjos positivos e os pecados criam anjos negativos. E esses são os anjos que vêm perante Deus, uns representando as coisas boas que o pessoal fez, outros representando as outras coisas. Então, se você lembra... Se vocês lembram, nós mencionamos perto de Rosh Hashanah. Nós falamos na tefilá de Rosh Hashanah que Zoher Kol HaNishkachot. Você, Deus, lembra de todos os esquecimentos. Então, depende o que nós lembramos e o que nós esquecemos. Hashem vai lembrar do que nós esquecemos. Se a pessoa lembra das coisas boas que ele fez e fica só falando, olha, eu fiz isso de bom, e eu fiz aquilo de bom, eu fiz aquilo de bom, e esquece os pecados, então Deus lembra do que foi esquecido, dos pecados. Aí a Hashem fala, ah, é, mas você fez aquilo, você não aprontou aquela. Agora, se a pessoa lembra perante Deus os pecados que ele fez e pede perdão pelos pecados que ele fez, então a Hashem fala, bom, isso eu não preciso lembrar que você já lembrou sozinho, deixa eu lembrar o que você não lembrou. Você fez isso de bom, você fez aquilo de bom, você fez aquilo... Ah, isso você não lembra? Eu lembro. Mas obviamente que é uma questão de... Uma pessoa que quer se esnobar demais, uma pessoa que quer ser orgulhosa. Então a gente fala, pera, que você vem aqui se orgulhar? O que você pensa? Você só fez coisas boas na vida? Agora, se a pessoa lembra, olha, Deus, desculpa, mas eu de fato não me comportei tão bem, eu fiz isso, a gente fala, não tem problema, eu vou te perdoar por isso... E vamos considerar as coisas boas que você fez. Por isso que nós não lembramos tanto as coisas boas que nós fizemos, embora nós já mencionamos que pode se mencionar também. Só não pode esquecer que nós temos o nosso outro lado para também pedir perdão. Nós podemos mencionar para Hashem também coisas boas e pedir em troca disso coisas. Então, como esse momento é um momento delicado, é um momento que a pessoa precisa de méritos específicos para se dar bem. E por isso que a Rachel faleceu justo nesse momento. Por que ela faleceu justo nesse momento? E o Midrash nos conta dois motivos para ela ter falecido nesse momento. Primeiro, nós vimos que o Yaakov fez uma promessa. E ele estava demorando para cumprir. E existe uma Gemara famosa, Talmud fala, que por causa do pecado dos juramentos, falece a esposa da pessoa, Deus nos livre. E os filhos. Um trecho da Gemara muito pesado, mas a Gemara diz que uma pessoa que promete e não cumpre, algo tão, tão severo, nós uma vez já mencionamos sobre isso, que é uma das coisas mais graves que tem. Uma pessoa que promete e não cumpre. Por isso que a gente evita jurar coisas e prometer coisas. Se fala blineder, é justamente por isso. Porque você nunca sabe, você fala que você vai fazer, porque você quer fazer, você pode ter boa vontade, não quer dizer que você não quer fazer. Mas e vai saber se amanhã deu para fazer, não deu, se lembrou, se esqueceu. Melhor coisa é nunca fazer promessas. Se a pessoa não cumpre, Deus nos livre, pode acontecer coisas ruins. Agora, o Jacob cumpriu a promessa dele, mas atrasou a promessa. Só o fato dele ter atrasado o cumprimento da promessa já deixou o momento fragilizado. Esse é o primeiro motivo que o Midrash traz por que Rachel faleceu. Foi um momento frágil para ela, tanto é que ela não faleceu antes. Esse momento foi um momento frágil, e como tinha aqui um certo acerto a ser feito pelo atraso, acabou não sendo suficiente para salvá-la. Outra coisa, quando Yaakov saiu da casa do Lavan, Rachel roubou do seu pai as idolatrias, porque não queria mais que o pai fosse idólatra. E o pai veio correndo atrás e falou: vocês roubaram minhas idolatrias. O Yaakov falou: o que a gente roubou? O Yaakov não sabia de nada. Rachel fez isso sozinha, escondeu, não contou para ninguém. E o Yaakov, naquele momento, falou: olha, você quer? Procura. E o Lavan entrou numa tenda, entrou noutra tenda, e começou a procurar e virar e girar. Não achou. Aí o Yaakov deu a maior bronca no sogro. Falou: que história é essa? Você veio aqui e você fica me perseguindo, você me chama de bandido e não sei o que lá. E você me causou só problemas, não, todos esses anos que eu trabalhei para você, 20 anos você me enganou. Com aquela pessoa que for encontrado, seus ídolos, vai morrer. Yaakov falou isso para o sogro. Yaakov não tinha ideia com quem estava. Falou para ele: escutar. O que você quer de mim? O que você veio aqui fazer? Quem roubou, que morra. Mano. Não tem nada a ver comigo. Agora, quando a Rachel chegou no momento frágil, ela faleceu. E nossos sábios dizem, o Hafetz Chaim traz isso, que Yaakov Avinu aprendeu a lição amarga. Yaakov aprendeu uma lição que é um ensinamento para nós. Yaakov aprendeu que não se amaldiçoa ninguém. Nem o maior inimigo, nem quem for, não amaldiçoa. Evita amaldiçoar pessoas. Por quê? Porque você nunca sabe, com essa linguagem que você está usando, o que você está fazendo com essa maldição. Onde nós vemos que o Yaakov aprendeu? Na história que nós mencionamos antes. O Yosef, mais para frente, vai estar no Egito, já vice-rei. Ainda ninguém sabe que ele que é o Yosef. Os irmãos vão comprar comida. E quando os irmãos vão voltar para casa, que é justamente o que nós falamos antes, que o Yosef fala: eu quero que vocês tragam o irmão mais novo. O Yosef está morrendo de medo. Por quê? Porque o Yosef, por um lado, quer dar uma lição nos seus irmãos. Ele quer que os irmãos, ele quer ver se os irmãos fizeram chuvá de tudo o que eles fizeram. Mas por outro lado, ele sabe, ele conhece a família. Ele sabe que Shimon e Levi juntos destruíram uma cidade inteira. E o Yosef está morrendo de medo. Vai que eles aqui ficam furiosos com o que eu estou fazendo. E vão fazer uma guerra civil aqui no Egito. que o Yosef faz? Separa Shimon e Levi. Ele fala para os irmãos: olha, vocês todos vão para casa, o Shimon fica preso aqui no Egito. Shimon fica preso, os demais irmãos voltam para casa e falam para o Yaakov: olha, Yaakov, o senhor lá da terra mandou trazer o irmão mais novo, se nós queremos comprar comida de novo. E o Shimon ficou preso lá. Qual seria a reação de qualquer pessoa normal? Prendeu teu filho lá. Primeira coisa que ia acontecer é o Yaakov amaldiçoar aquele desgraçado do rei, vice-rei do Egito, que prendeu o seu filho. O Yaakov não amaldiçoa aquele sujeito. Ele não tem ideia quem é Yosef. Ele não amaldiçoa. Ele aprendeu que essas maldições, sem saber quem você está amaldiçoando, é perigoso. Como nós temos poder na nossa palavra e como nós temos que tomar cuidado quando nós nos irritamos para não amaldiçoar uma pessoa. Às vezes a pessoa fica muito furiosa com alguém. Tem que controlar a boca. Não amaldiçoa. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que você pode estar causando para aquela pessoa. O Talmud conta de um sujeito que chegou numa cidade depois de uma longa viagem e se hospedou na casa de um sujeito. Só que por causa da viagem ele não estava se sentindo bem. E o dono da casa era um sujeito que conhecia as terapias e umas medicinas, medicamentos e sei lá, é um curandeiro aí. E ele então fez lá uma receita e falou para o sujeito o que ele deve comer para se sentir melhor. O sujeito comeu e acabou passando mais mal ainda do que já estava antes. E ele ficou tão nervoso com o dono da casa. Ele disse que uma pessoa que causa o sofrimento para o colega não deve ter filhos. E diz o Talmud, por mais que isso foi só uma expressão de frustração que ele estava passando naquele momento, aconteceu o que ele amaldiçoou o dono da casa. E o dono da casa nunca teve filhos. Então precisa se tomar cuidado, muito cuidado, quando nós falamos, para não prejudicar as pessoas.
A mesma mulher também pode.
Como?
A bênção também tem a posse.
Se a bênção? Sim, sim, também. Por isso mesmo que é bom sempre abençoar. O Talmud diz: não considere uma brachá de alguém simples algo banal. Qualquer um pode dar brachá. Não tem história. É verdade que uma pessoa que toma muito cuidado com o que sai da boca, uma pessoa que fala só o que é necessário, uma pessoa que fala sempre coisas boas, coisas corretas, coisas verdadeiras, tem um poder maior na fala. O que ele fala acontece. Por isso que Tzadikim tem tanto poder na fala. Mas isso não tira o poder da nossa fala. E da mesma forma que Deus nos livre, podemos prejudicar, podemos também beneficiar as pessoas. Por isso é correto, de fato, abençoar sempre uns aos outros. O Yaakov enterrou a Rachel aqui. Aqui no meio do caminho, longe de tudo. Nem levou ela sequer para dentro da cidade para enterrá-la dentro da cidade. Isso é uma questão que incomoda muito a todos. O Yaakov já sentia que o seu filho estava incomodado por isso. Por que que a mãe não foi enterrada numa cidade, não foi levada para algum lugar, porque foi enterrada no meio do nada? E antes de Yaakov falecer, mais pra frente, a gente, se Deus quiser, vai ver lá. O Yaakov fala pro Yosef: olha, eu sei que você deve ter uma crítica. Por que que enterrei a sua mãe lá no meio do nada? Mas eu te informo que eu fiz isso porque Deus me mandou fazer dessa forma. Existem vários e vários motivos por que que Hashem mandou a Rachel ser enterrada no meio do nada. Tem um motivo, porque a Rachel faleceu no parto. E por conseguinte, foi uma morte cheia de sangue. E não é digno para ficar levando o morto nesse estado longe para enterrar. Melhor enterrar logo o mais próximo possível, o mais fácil, para não ter desprezo do morto. Esse é um motivo. Outro motivo é o motivo que futuramente nós ficamos sabendo na época da destruição do primeiro templo. Quando o primeiro templo foi destruído e os judeus foram levados para o exílio, para a Babilônia, eles foram levados por essa estrada, por esse caminho. E eles passaram ao lado do túmulo da Rachel. E quando as pessoas passaram ao lado do túmulo da Rachel, eles começaram a chorar. Começaram a pedir a nossa mãe, a nossa matriarca. Rachel, por mais que era mãe só de duas tribos, era a grande mãezona de todo mundo. E por isso, os judeus pararam lá e começaram a suplicar para ela: olha só o que está acontecendo. E o profeta Yirmiyahu, Jeremias, conta a Haftará de Rosh Hashanah, segundo dia de Rosh Hashanah, que Rachel foi chorar perante Deus. Falou: Deus, olha só. Olha só o que está acontecendo com o meu povo. Estão sendo levados para o exílio. E o Midrash elabora e diz que Rachel não foi a única a ir chorar perante Deus. Abraham foi chorar, Yitzhak foi chorar, Jacó foi chorar, Moshe foi chorar. Um monte de outros dos nossos antecedentes foram todos chorar perante Deus, falando: olha só, destruiu o Beit HaMikdash, olha só onde está indo todo mundo, o que está acontecendo? E todos eles tentaram pedir para Deus: Deus, muda esse futuro. E ninguém teve tanta força nas preces como Rachel. Como diz o profeta Yirmiyahu, que se ouve uma voz de choro, de súplicas, de suspiros, é a Rachel que está chorando pelos seus filhos. E ela não consegue se consolar pelos seus filhos terem sido levados para o exílio. E aí Deus fala para Rachel: diminua o seu choro, acalma. Você tem uma recompensa grande pelo que você fez. O seu ato de heroísmo, de não querer envergonhar sua irmã e revelar para ela o segredo que tinha entre você e Jacob só para não envergonhar ela, é um mérito que não tem tamanho. E por isso, os seus filhos vão retornar para essa terra. E por isso Deus mandou enterrar a Rachel lá. É para estar no meio da estrada. É para estar num lugar acessível quando os judeus vão sair para o exílio, passarem lá e poderem rezar no túmulo da Rachel. Também vi esses dias interessante que antigamente os povos não permitiam. Na verdade, não é só antigamente, né? Mas os povos não permitiam que se enterrasse mortos no caminho. Era proibido por lei. E Yaakov Avinu enterrou a Rachel ali no meio para mostrar para todo mundo que essa terra não é de vocês. Essa terra é minha. Deus deu essa terra para mim, e se ele deu para mim, eu faço o que eu quero nessa terra. Eu vou enterrar a Rem aqui. Por que que Yaakov faz e coloca uma lápide sobre o túmulo? Na verdade, é interessante que a lápide é chamada de Matzeivá, né? Matzeivá é um monumento, na verdade. Quando se coloca uma pedra sobre o túmulo, é uma forma de ter uma lembrança daquele falecido. Então, um monumento. Está lá o nome dele, tal. É uma forma de representar e lembrar daquela pessoa. Só que tzadikim não precisam disso. Tzadikim não precisam de um monumento de pedra em cima do lugar onde ele está enterrado. Porque todo mundo lembra do tzadik. As pessoas lembram dos ensinamentos que aquela pessoa deixou. As pessoas lembram, eventualmente, dos livros que aquela pessoa deixou. Então, volta e meia, as pessoas lembram daquela pessoa. Não precisa ter uma lápide. Lápide precisa de alguém que não fez nada no mundo. Não precisa fazer uma lápide para alguma recordação ficar. Mas alguém que sim produziu. Tem por aí coisas para se lembrar. A pessoa sempre vai lembrar daquilo que o Zeide dele fazia. É uma forma de lembrança, não precisa da lápide. Lápide no túmulo de um tzadik é para que as pessoas possam encontrar o lugar onde está enterrado aquele tzadik para poder orar. Para poder pedir para Deus em mérito daquele tzadik, ou até pedir para aquele tzadik, que já está nos outros mundos, que interfira pela pessoa. O tzadik lá em cima também pode rezar pela pessoa. Então, como é que eu vou saber onde é que ele está enterrado para poder ir lá rezar? Tendo uma lápide. Por isso que o Yaakov colocou uma lápide no túmulo, para que as pessoas pudessem chegar e saber onde está Rachel. Se não tivesse nada, como você ia saber onde a Rachel está enterrada? Tem uma pedra lá, você sabe até os dias de hoje onde ela está enterrada. Também, já que estamos falando sobre lápide, existe o costume de se colocar pedras no túmulo. Quando a pessoa vai visitar o túmulo, se coloca uma pedrinha sobre o túmulo. Por que isso? Isso é uma forma de aumentar a honra daquele falecido. E cada um que passa por lá vê, olha só, tem 50 pedras aqui. Uau, puxa, quanta gente veio visitar ele. Sujeito querido, sujeito importante. Puxa, tem 200 pedras aqui, olha só quanta gente vem visitar ele. É verdade, segundo isso, você vai perguntar, então, por que a Hevra Kadisha recolhe essas pedras? Não deveria recolher. O certo é que você põe a pedra e lá ela fica. É, tem até muitos tzadikim que o túmulo deles é formado pelas pedras, a lápide é formada pelas pedras que as pessoas põem. Cada um que vem põe uma pedra e fica. Vai virando uma montanha que vai crescendo, crescendo, crescendo. E é uma forma justamente de engrandecer o tzadik. Que tem muita gente que vem lá visitá-lo. Só para terminar, a Torá aqui falou que o Yaakov ergueu uma lápide no lugar do túmulo da Rachel. Essa é a lápide do túmulo da Rachel até hoje. O que a Torá precisa fazer essa ênfase? Yaakov construiu uma lápide. Essa é a lápide da Rachel até os dias de hoje. O que precisa fazer essa ênfase? Então contam que uma vez, quem conhece aqui em Israel, tem um tipo de táxi que é chamado Sheirut. Sheirut é um táxi compartilhado. Tem, por exemplo, no aeroporto, tem outros lugares também. É um táxi que é uma van e vai entrando gente, e a hora que lota, finalmente o sujeito sai e vai entregando cada pessoa no seu endereço. Então sai um pouco mais barato, porque você divide o preço do táxi. Talvez tinha um sujeito dirigindo um táxi, chamava Nathan. E isso foi na década de 50. Poucos anos depois que o Chazon Ish, que vivia em Bnei Brak, Chazon Ish, na verdade, é o nome do livro dele. Ficou famoso pelo apelido. Ele chamava Rabbi Avraham Yeshaya Karelitz. Ele tinha acabado de falecer. Alguns anos antes tinha falecido. E o taxista está dirigindo lá o Sheirut. E ele ouve dois sujeitos estão sentados atrás. E um vira para o outro e fala: que coisa, né? A cidade de Bnei Brak não é mais a mesma desde que o Chazon Ish faleceu. Aí o outro falou: é verdade. Não precisava de mais pessoas assim, gigantes em Torá, como era o Chazon Ish, que está fazendo falta. Aí o motorista do táxi, que não tinha que pá na cabeça, ele virou para o sujeito que estava sentado do lado dele e falou: você viu só? Esses caras aí atrás estão falando que o Chazon Ish faleceu. Não é verdade. Estão errados. Aí o sujeito fala: não, como? Como você fala uma coisa dessas? O Chazon Ish já faleceu há alguns anos, você não sabia que ele faleceu? Aí o Nathan, o motorista, fala: não, você está errado. O Chazon Ish ainda está por aí. E eu posso te provar isso. Aí já todo mundo no táxi já aguçou os ouvidos, tanto que ia ouvir que história que esse taxista tem para contar agora, que o Chazon Ish está onde. E aí o sujeito, o motorista, conta o seguinte: a filha dele estava para dar à luz. E estava tendo um trabalho de parto muito, muito complicado, tal, muito perigoso. E ela estava num hospital em Tel Aviv. E os médicos falaram que nós não temos o que fazer e provavelmente ela não vai sair viva dessa. E aí o Nathan, o motorista, diz: eu fiquei na hora desesperado. E tinha lá uma enfermeira, uma senhora, se aproximou de mim e falou: escuta, por que você não vai pedir uma brachá para o Chazon Ish? Eu virei e falei: quem? Quem é esse cara? Ela falou: é um grande rabino, vive aqui perto. Vai lá pedir, ele é conhecido, que ele sempre reza pelas pessoas. Vai lá pedir uma brachá para tua filha. Então o Nathan perguntou: mas onde é que ele mora? Ela falou: olha, exatamente onde, eu não sei, mas ele mora na cidade de Bnei Brak. E qualquer criança lá na cidade vai saber te dizer onde ele mora. Vai lá e pergunta. Eu entrei no meu táxi, saí correndo para Bnei Brak. Cheguei em Bnei Brak, perguntei lá, logo me indicaram onde era a casa. Eu fui até a casa do Chazon Ish. Já estava tarde, era noite. E eu bati na porta. E de uma forma muito amigável, o Chazon Ish abriu a porta, me recebeu com um sorriso e perguntou como ele pode me ajudar. E eu falei para o Chazon Ish que a minha filha está em apuros e eu queria uma brachá. Os médicos disseram que não tem o que fazer. Aí o Chazon Ish olhou para mim, sorriu e falou: você pode voltar para o hospital, que acabou de nascer uma criança e está tudo tranquilo. Mas então vovô pode voltar para lá. Eu fiquei feliz da vida. E fui correndo de volta para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, fiquei sabendo que, exatamente, nasceu, está todo mundo bem, graças a Deus, passou, não tem mais perigo nenhum. Bom, todo mundo no Sheirut, ouvindo a história do Nathan, ficaram encantados, puxa. Legal, mas o Nathan não terminou a história. Diz o Nathan, 2 anos depois, a minha filha estava de novo na maternidade. E de novo, dificuldade no parto. E dessa vez eu não fiquei esperando ninguém me dar o conselho. Eu na mesma hora corri para o meu táxi e fui viajar para Bnei Brak. E cheguei em Bnei Brak e fui direto para o lugar onde eu já sabia onde era a casa do Chazon Ish. Quando eu cheguei na frente da casa dele, só para ter certeza, eu perguntei para alguém que estava passando: o Chazon Ish mora aqui, né? Esse sujeito olhou para mim, falou: que é? Você está maluco? Você não sabe que o Chazon Ish faleceu no ano passado? Nesse momento, meu coração se quebrou. E eu me senti como se eu tivesse perdido o meu melhor amigo. Aí eu virei para o sujeito e me abri. Falei para ele: escuta, eu tô com a minha filha em apuros. Eu preciso... Para quem eu vou agora pedir para rezar pela minha filha? Aí o sujeito falou: olha, geralmente as pessoas vão no túmulo do Chazon Ish. Vai lá e reza. Ele me indicou onde que fica o cemitério. Eu fui correndo para o cemitério. E eu pulei lá, entrei para dentro do cemitério. E tinha umas pessoas, logo perguntei como que se chega no túmulo do Chazon Ish. Me indicaram onde era, eu cheguei, olhei. E quando eu vi escrito na lápide dele o nome dele, eu caí sobre o túmulo dele e comecei a chorar incontrolavelmente. Implorei para o Chazon Ish: por favor, reza lá em cima pela minha filha, como você fez já uma vez. Você já salvou minha filha uma vez. Reza de novo pela minha filha. E eu fiquei lá, com a cabeça abaixada. E de repente, eu vi o mesmo sorriso que eu tinha visto aquela vez do Chazon Ish. E eu ouvi ele falando para mim: Mazdov, você pode voltar para o hospital, que a criança nasceu e está tudo bem. Eu levantei assustado, entrei no táxi e fui correndo para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, me comunicaram que o meu segundo neto nasceu com saúde. Termina o sujeito, Nathan, dizendo: e esses caras aí atrás ainda vêm dizer que o Chazon Ish morreu de fato? Esse é o conceito do que a Torá enfatiza, que esse é o monumento e essa é a lápide do túmulo da Rachel. O Talmud fala que os tzadikim não morrem. O que significa que os tzadikim não morrem? Óbvio que o corpo deles falece, eles são enterrados. O conceito de um tzadik não morrer é justamente isso. É a proximidade que você pode manter com eles, graças aos ensinamentos deles, graças às preces deles. Você consegue manter, de uma certa forma, uma proximidade com ele porque o espírito dele está vivo no mundo. Porque ele deixou um legado. Ele deixou um nome. Ele deixou seus ensinamentos. Ele deixou uma lição de vida para todos nós. Então, da mesma forma, cada um, quando vai visitar a Rela, até os dias de hoje, imagina, 3.000 e tantos anos, 3.400 e poucos anos, mais ou menos, que ela faleceu. Kever Rachel está lá. E todas as pessoas vão lá e choram, suplicam. E a Rachel lá em cima intercede por todos nós.